Evangelho, Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação.
A ata da sessão do dia 4 de agosto está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 4 de agosto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. A ata da sessão do dia 11 de agosto está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos colegas vereadores. Solicito à primeira secretária que leia ofício PM03-2025, da Escola Altair Caldarte.
Ofício número 03-2025, Campinas do Sul, 12 de agosto de 2025. Excelentíssimo senhor Rodrigo Santolim, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste, em nome da equipe diretiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Altair Caldarte, convidá-lo para a mostra do programa União Faz a Vida, a realizar-se no dia 19 de agosto de 2025, a partir das 18 horas, nas dependências da mesma. O evento tem como objetivo fortalecer a parceria entre família e escola, melhorar a comunicação e engajar os pais e responsáveis, sendo o que tínhamos para o momento e contando com sua presença, reiteramos nosso estima e consideração. Atenciosamente, Clarice Lemes, diretora.
Então, repetimos que a mostra do programa União Faz a Vida será no dia 19 de agosto, a partir das 18 horas, nas dependências da escola, e todos os colegas estão convidados. Convocamos o servidor Sérgio Zampieri Rigo para estar presente nessa sessão e esclarecer os fatos sobre o ocorrido com a Rede Bem Cuidar e a empresa que presta assessoria. O servidor está presente e o convidamos para que use a tribuna para dizer o que entender pertinente, e a qualquer momento os vereadores poderão fazer pergunta. Com a palavra o servidor Sérgio. E também junto tem o secretário Emerson. Pode se fazer presente os dois, um cada tribuna.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente desta casa, em nome dele, os demais vereadores, cumprimentar a todos os servidores da casa, o diretor Sérgio, que me acompanha aqui, a todos que estão aqui presentes nessa sessão e aos que nos acompanham pela live em casa.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, comunidade que prestigia aqui a sessão, as pessoas que ouvem e assistem em casa. Então, nós estamos aqui hoje para esclarecer não para se defender, porque a gente só se defende daquilo que está errado. Então, a gente está aqui para esclarecer, eu principalmente, porque na condição de diretor do hospital, preciso clarear para algumas pessoas, talvez, que não dominem a área da saúde, como que funciona a saúde, o que, que é atenção básica, o que, que é atenção especializada, aonde são destinados os recursos, como vêm os recursos, como são gastos, como são distribuídos e assim por diante. Então, eu tenho uma longa história na saúde do município e não poderia, de forma alguma, mesmo não tendo sido legalmente convocado, como determina o regimento interno da casa, a própria lei orgânica do município, mas como a gente quer esclarecer para que não se jogue palavras ao vento, nós estamos aqui, então, à disposição dos vereadores para as perguntas, para os esclarecimentos que forem pertinentes com relação à saúde. Digo, pode ser a saúde como um todo. Pode vir pergunta do jeito que vier, que com certeza a gente vai saber responder e a comunidade vai saber daquilo que realmente está acontecendo.
Como o diretor Sérgio falou, a gente está aqui para esclarecer, porque quem tem que se defender das acusações são a empresa. Como vocês sabem, a gente tem hoje 14 empresas que terceirizaram o nosso hospital municipal, que a gente não tem, a gente, claro, tem em total contato com essas empresas, mas se a empresa cometeu algo, aí ela vai responder. O que eu tenho que fazer é defender a Secretaria da Saúde, porque o servidor está envolvido nesse esclarecimento do que vem acontecer. Nós contratamos a empresa em 2022 através de um processo licitatório, como manda a lei. Esse processo, quando é feito um processo licitatório, os senhores são conhecedores, que é puxado todos os certificados, se a empresa tem algum problema, certamente é desclassificada, né? E na época nós não fomos nem o primeiro nem o último município a contratar essa empresa. Ela já prestava serviço a 20 municípios na nossa região, hoje presta serviço a mais de 140 municípios. Então, o que eu tenho que esclarecer é o seguinte da rede Bem Cuidar. Essa rede, ela surgiu em 2021, programa do governo, como todos os programas que o governo destina na atenção básica. Nós tínhamos que aderir ao programa. Esse programa, ele conta hoje com duas equipes dentro da atenção básica. Essas equipes são compostas de enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeuta, assistente social, psicóloga. Todas elas tiveram que fazer um curso desde 2021, agentes de saúde. Ali são lançadas todas as informações do dia a dia, da unidade básica. Tudo que é visita, tudo que é prestação de serviço é lançada nesse programa para que venha o recurso. No ano de 2021, quando o governo lançou esse programa, nós recebemos um incentivo em duas parcelas de R$20 mil desse programa. Esse incentivo, a gente acabou comprando um veículo para a saúde, que até hoje está aí com o adesivo da rede Bem Cuidar. O município teve que pôr uma contrapartida de mais de R$70 mil na época. Em 2023, também ele lançou mais um incentivo de R$50 mil, onde que ele lançou a portaria no que você poderia fazer com esse dinheiro, deu os equipamentos que a gente tinha que comprar, e foram licitados esses equipamentos, foram comprados, tanto que o diretor Sérgio, todo quadrimestre, vem aqui e presta conta desses recursos. Então, não passa por empresa recurso nenhum, nem por servidor, ele entra direto na conta do município. Em 2023, também eles lançaram mais um incentivo, que foi ampliação e reforma das unidades básicas. Ontem nós fizemos um projeto junto com o engenheiro nosso, arquiteto, conforme tabela SINAP, na época saiu em torno de R$83 mil, essa reforma e ampliação. No final da obra custou mais 90, o município teve que colocar 9 mil de contrapartida. Esses foram os recursos que a gente recebeu da rede Bem Cuidar. E hoje nós recebemos dessa rede Bem Cuidar R$2 mil por mês. É o que entra da rede Bem Cuidar dentro do PIAPS, onde que são vários programas do governo, entra esse recurso de R$2 mil todo mês, para nós mantermos lá as informações inseridas no sistema, no ESUS. E, claro, os servidores tiveram que fazer um treinamento, voltando à questão da servidora, que hoje ela é a responsável, que eu digo, tinha que ter uma responsável pela rede Bem Cuidar, e não poderia ser quem estava na equipe. Tu tirando quem estava na equipe, é poucos conhecedores de informática dentro da unidade básica. A gente tinha que pôr um gestor. Senão, não aderia ao programa, Tanto que nós tínhamos um gestor em 2021, depois acabou sendo transferido para outra secretaria em 2023, nós tivemos que botar outro servidor para não perder os recursos e não perder esses incentivos que o governo do Estado nos manda, né? Então, foi através disso que nós temos a rede de bem cuidar. Hoje, todos os municípios são obrigatórios quase ter, porque o que acontece? É uma engrenagem. Se você não tem a rede de bem cuidar, você não recebe recurso do PIN, não recebe recurso da vigilância sanitária, então é uma rede. E hoje, se vocês me perguntarem, que o vereador na sessão passada levantou, que saiu uma portaria que a servidora foi alocada, se eu não me engano, em março de 2023, sim, ela começou com nós em 2021, em 2023 é justo que nós transferimos ela para a unidade básica e damos um outro cargo para ela, que era um pouco maior o valor do que ela estava ganhando antes, que era injusto o que ela fazia pelo que ela estava recebendo. E em 2000, agora que saiu uma portaria em julho, agora o final do mês ali, também transferida ela para o hospital, foi porque foi um pedido do Ministério, nós recebemos esse pedido para que afastasse do programa esses servidores. Tem muitos servidores que foram ali notificados, nem estão mais na saúde, né? Mas, enfim, o que eu digo é que a secretaria não tem nada, os servidores estão tudo certo, isso é a empresa que está respondendo, se ela fez algo de errado, ela vai responder, mas nós temos tudo arquivado do que foi feito, está tudo na unidade básica, e convidamos a todos que quiserem vir lá, ver como conhecer o programa, tanto que a funcionária, ela fez o curso em 2023, em outubro, e lá tem um certificado que ela tem que entrar no AvaSUS, a ter a conhecedora disso, lá você entra no AvaSUS, coloca os dados do servidor e lá você vai ver que o certificado dela está válido, como todas as outras que estão hoje no programa tiveram que fazer esse curso da rede Bem Cuidar.
Eu acho que só para complementar, Emerson, é bom esclarecer, até porque na fala do vereador Fábio foi citado que o diretor do hospital, o secretário de saúde. Primeiro, eu não tenho gerência nenhuma na atenção básica. Eu trabalho atenção especializada. Isso é bom esclarecer, Fábio, porque fica ruim envolver e falar talvez coisas que possam tentar denegrir a imagem. Eu construí um trabalho na Secretaria de Saúde como diretor do hospital de 2005 a 2012. O município não tinha Secretaria de Saúde. Nós respondíamos pela Secretaria e pela Unidade Básica de Saúde. De 2017 a 2020, 21, da mesma forma. Passamos por todos os momentos que vocês sabem, aquilo que a gente passou na Secretaria de Saúde. Então, eu me senti ofendido, embora o senhor tenha a prerrogativa da imunidade parlamentar, que a Constituição lhe garante, são palavras que a gente precisa medir. A gente precisa ter consciência daquilo que diz e se responsabilizar por aquilo. Porque a comunidade entende de outra forma. A comunidade entende que o dinheiro foi desviado, que o dinheiro... onde é que está o dinheiro? Gente, não houve problema algum com isso. Se a rede Bem Cuidar foi manipulado alguma situação, se foi criado algum mecanismo, foi através do responsável pela empresa, que está sendo penalizado, vai ter o direito de se defender e, posteriormente, a justiça vai condenar ou vai absolver. Essa é a situação. Eu não tenho ingerência nenhuma na Secretaria Municipal de Saúde e na atenção básica. Eu me responsabilizo, junto com o secretário, em todas as ações do hospital municipal. Tem reclamação do hospital? Tem. Tem problema no hospital? Tem. Mas a gente nunca virou as costas para nenhuma pessoa, de dia, de noite, final de semana. É só vivenciar. Nós atendemos 2.300, 2.400 pessoas por mês, só no hospital. É normal que se 10% reclamasse, nós teríamos 250 reclamações por mês. Nós não temos isso. Nós temos tudo no hospital? Com certeza não. Poderemos ter mais? Com certeza teremos. Agora, quanto nós já avançamos na área da saúde? Só alguém que é tapado, que não quer enxergar o quanto o hospital caminhou e o quanto ele tem para caminhar. Tem muito para melhorar o hospital municipal. Muito ainda. Mas é uma construção. É uma construção do Sérgio? É do Emerson? É do prefeito? Não. O hospital, ele está acima das pessoas, ele está acima porque é uma coisa da comunidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque causa um desgaste, causa um desconforto.
casa, pessoas perguntando, mas o que, que aconteceu? O que, que vocês fizeram na área da saúde? Eu não tenho nada que ver com a rede Bem Cuidar. E o secretário está esclarecendo isso. A empresa vai ser responsabilizada? Deve ser responsabilizada. Porque com certeza usou os dados para vender o trabalho para outros municípios. O município é vítima tanto quanto a servidora, quanto outros servidores envolvidos, porque já são mais de 20 municípios que estão envolvidos. A operação falava em 13, mas já tem mais 14 municípios envolvidos, e com certeza eles vão chegar num número bem maior. Porque se a empresa vende o serviço para 160 municípios, com certeza essa coisa é bem maior. Então a gente está esclarecendo aqui a comunidade. É, eu tenho certeza que a intenção do vereador Fábio não foi essa de... né? Mas as palavras foram legal, não ficou legal, não ficou ajustado para a comunidade. Então a gente está aqui esclarecendo. A rede Bem Cuidar 2000 é importante para a Secretaria de Saúde ali no posto? É, porque ela serve para outros programas, para o agente comunitário, para o agente de endemias, para o medicamento, para, enfim, para todos os programas que tem na atenção básica. Agora, eu trabalho na atenção especializada, eu trabalho no hospital municipal, é lá que eu me responsabilizo, é lá que eu me preocupo em angariar recursos, em manter o hospital, em aprimorar o hospital, claro que juntamente com o secretário, mas ali atrás não tinha secretário. E o hospital passou por muitos momentos, e a gente conseguiu dar conta, sem receber absolutamente nada, porque ninguém pagava secretário, ninguém pagava nada. Então é esse trabalho que não dá para destruir com algumas colocações mal feitas, tentando atrelar a imagem da gente com uma questão de um problema de uma empresa que a gente mal conhece. Eu, particularmente, mal conheço. Eu sei quem é o proprietário, porque ele faz muita mídia, ele tem uma empresa grande e atende um monte de municípios. Então, esse é o esclarecimento que a gente quer fazer para a população. A gente está aqui de peito aberto, dizendo assim, a saúde de Campinas é boa, funciona, atende, resolve tudo? Com certeza não. Agora, parem e pensem, olhem ao nosso redor. Olhem, pensem assim, ó, quem tem um hospital público municipal 100% gratuito? Pensem. Gente, é só quem não quer ver que a saúde está avançando há muito tempo. Ela vem, é uma caminhada, é uma construção. E muitos outros farão pela saúde mais do que a gente está fazendo hoje. Mas a gente quer o quê? Uma continuidade. A gente quer uma garantia. E as pessoas que procuram a saúde, eles dizem assim, pelo amor de Deus, mantenham o hospital. Pelo amor de Deus, mantenham isso que tem hoje. Só tem que melhorar? Claro que tem que melhorar. Então, essa é a situação. A gente está esclarecendo essa situação para que não paire dúvida acerca desse problema na rede Bem Cuidar, que é lá da atenção básica, mas o secretário explanou. É um problema que o gestor da empresa, no intuito de comércio, isso é um comércio, ele começou, talvez, a alterar alguma situação para vender o produto que era dele, que é o serviço de assessoria na área da saúde.
Sérgio, posso fazer uma complementação?
Nós estamos à disposição.
Na verdade, ele não fazia a gestão no hospital, ele cuidava do sistema. Né? Então, ele alimentava o sistema.
Não era no hospital, é na atenção básica. Na atenção básica. Mas, claro, ele fazia a gestão.
Isso,
alimentava o sistema, exatamente.
Alimentava o sistema.
Tá, e ele alimentava esse sistema com a senha e do usuário daqui de Campinas.
Eu não sei que senha que ele usava, mas ele usava, tipo assim, ali na equipe, quem era a responsável?
Sim,
era.
Ele usava a senha, sim, do gestor, porque ele vinha toda semana um funcionário aqui ajudar Emerson. A preencher se a gente estava Emerson. Preenchendo corretamente os indicadores.
Primeiramente,
toda semana... Nós tínhamos um funcionário da empresa aqui nos ajudando a entender não só a questão de alimentar o sistema, os recursos que vêm, se a gente estava gastando corretamente, se o recurso pode ser investido, podia ser investido em equipamento ou em folha. Então, a empresa era contratada nesse sentido, em montar planos de planos de saúde, em vários outros requisitos que necessitavam dentro da saúde. Porque hoje a gente não dá... Hoje, pela total da equipe, a gente não consegue dar conta de tudo. Isso. É todo dia você recebendo e-mails, e-mail do Estado, e tu tendo que responder no mesmo momento. Então, por isso que você tinha uma empresa para ajudar nessa questão.
Exatamente. E não foi só Campinas, né? Então, quando se contrata uma empresa, quando contrataram a empresa, o cara ele trazia muito recurso para os municípios. Mas
tem que ficar claro que o município não vai botar panos quentes na empresa.
Não vai.
Ela tem que ser responsabilizada, ponto.
Exatamente.
Mas quem tem que ser responsabilizada é a empresa, não a servidora, que na verdade não tem culpa nenhuma dessa situação. Agora, a empresa tem mecanismo na lei de licitação, tem uma série de mecanismos que vão penalizar a empresa. É isso que os municípios têm que fazer. Ninguém está botando pano quente no dono da empresa. Pelo contrário, ela tem que ser responsabilizada.
Pelo contrário, exatamente. Ah,
primeiramente, quero pedir desculpa.
Como ele foi, já foi afastado, né?
E nós rompemos o contrato também, quando houve a questão.
Que ele tinha com o município. Então, assim, ó, eu acho que o município não saiu prejudicado, não perdeu recurso na área da saúde. Mas houve esse deslize do dono da empresa.
Primeiramente, boa noite, Emerson, né? Desculpa, Sérgio, tá? Em relação ao que cada um faz no hospital, Sérgio, a gente não sabe, tá? Eu não sei o que o diretor atende, o que o secretário atende, quais são as áreas específicas, tá? E eu acho que realmente ninguém aqui é tapado para ver como que o hospital está bom, né? E eu acho que até se a gente puder voltar um pouco no nosso passado aqui de Campinas do Sul, como o senhor mesmo falou, há anos está na direção do hospital. Tu sabe como esse hospital foi entregue por Neri e por Nego em 2017, né? Sim. Se tu pudesse até falar a questão de alvará, licença, que não tinha nada, né? E hoje a gente vê o cara, as pessoas se endeusando pelo que estão fazendo na saúde e sabendo que, se eu não me engano, era o vice-prefeito na época, o prefeito hoje, e deixou o hospital daquele jeito que entregou para nós quando nós assumimos a administração, né? Então, assim, ó, a gente sabe que o hospital hoje está indo de vento e poupa, tá? A gente sabe quanto é que nós já fomos buscar emenda para a saúde, né? Então, o Emerson teve ajeitando algumas coisas lá para conseguir vir o recurso do RAI, senão até, de repente, não iria vir.
E continuem fazendo.
E nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Tá? Esse é o nosso papel e nós vamos trabalhar direitinho. Mas assim, ó, eu me chamo a atenção, o Emerson falou que desde 2021 estava um contrato com a empresa. Daí
22.
Agora, 22. Daí são 3 anos, tu fala que a gente pouco conhece a empresa. 3 anos trabalhando junto com uma empresa, tu não sabe o que ela faz?
Sim, né? A empresa nós acompanhávamos.
Assim, ó, eu vejo aqui, ó, acho que o Ministério Público não ia se expor ao ridículo de colocar no site deles aqui, né, no dia 18, uma matéria publicando sobre isso aí. Entende? Eu vejo, Fábio, que se eu fosse um administrador tendo uma gestão de uma empresa terceirizada, prestando um serviço para mim, eu iria acompanhar de perto. E eu conheço inúmeras outras prefeituras, Sérgio, que fazem essa parte da rede Bem Cuidar, que não tem empresa terceirizada que vem e presta serviço e que quem faz a alimentação no sistema de forma correta é o servidor do hospital. Nunca foi dado login e coisa para uma empresa fazer essas alimentações de forma fraudulenta, como está aqui no portal do Ministério
Fábio,
Público.
Se tu me permitir, de fato, tem esse processo, ele tem e tem que ser investigado. Mas eu volto a te corrigir. A rede Bem Cuidar é atenção básica. Então, tu tem que se policiar. Atenção básica, unidade básica de saúde. Atenção especializada, hospital municipal. Tudo que for relacionado ao hospital, eu e o Emerson respondemos. Unidade básica de saúde tem a coordenadora da unidade e a secretaria responde. É assim que funciona. O Paulo De Marco, que é o dono da empresa e que está sendo processado, a empresa em como um todo, ele fazia a gestão na atenção básica. O que ele fazia com os dados, segundo o próprio ministério? Ele criava dados a mais para beneficiar os municípios.
Para
vir esse valor de R$ 2.000, teve na época da implantação a questão da unidade, da reforma da unidade e a questão de um veículo. Mas são recursos pequenos, perto da dimensão. Por que isso tomou dimensão? Porque não é só em Campinas do Sul. Isso, o Ministério Público está investigando, aqui a região pegou 13 municípios agora, é o começo de uma história. Essa história com certeza vai envolver muitos municípios. Porque esses dados foram produzidos de forma fictícia, justamente para contemplar os municípios na rede Bem Cuidar.
Mas, Sérgio,
a secretaria pediu isso? Com certeza não. Isso foi uma estratégia de marketing do dono da empresa para justamente fazer o quê? Vender o serviço para outros municípios. Eu consegui isso lá. E assim ele foi propagando o trabalho dele. a comunidade de Campinas, a administração de Campinas, é vítima, como é a administração de Severiano, de Itatiba, de Floriano, de Faxinalzinho, de Mariano Moro, de Severiano de Almeida, de todos esses municípios, e mais tantos outros que virão. Porque realmente houve esse problema com a empresa.
Vereador Fábio, se tu me permite, assim, a empresa ela não criava fatos para alimentar o sistema, porque os sistemas, por mais que tinham o servidor da empresa, eram acompanhados pelas enfermeiras e pela coordenadora da UBS junto. Porque a servidora vinha lá, entravam, sim, mas era tudo acompanhado, porque o nosso pessoal tinha que passar os dados para essa servidora colocar no sistema, junto com elas.
Então, ali, eram acompanhados. Aí o cara fica meio assim, porque daí o secretário fala, o diretor fala que alimentava de forma errada e o diretor...
Mas essa é a denúncia, né?
Essa é a denúncia. Essa que ela vai ter que provar.
E assim, eu, para mim, não me importa quem está no processo. Eu, para mim, me importa que o nome da minha cidade, Campinas do Sul, a qual eu fui eleito, está envolvido. E eu acho que isso tem... Nosso Rio Grande do Sul tem mais de 500 municípios e nós estamos entre eles, né? 400? Então, nós estamos entre os três investigados. Eu acho errado isso, né? E eu acho que... Não joguei palavras ao vento, Sérgio, quando ocupei essa tribuna, porque eu simplesmente falei o que estava no site do Ministério Público.
Eu falei com relação ao Hospital Municipal.
Tá.
Diretor do hospital. Eu acabei de esclarecer.
Mas aí, aquele outro fator.
Qual que é a minha função?
Exato, mas então nós nunca soubemos qual era a tua função. Eu não sabia que tu cuidava da atenção do hospital e outra área ficava em cargo de outro. Como que a gente não sabe de tanta coisa que acontece na administração, né?
O meu cargo é afeto a isso. Inclusive, por uma emenda aqui da época da Câmara, eu só posso exercer o cargo exclusivamente no Hospital Municipal. Na época foi emendada essa lei, e lá nas minhas atribuições, vocês olhem lá, exclusivamente no hospital, por uma emenda da época aqui no Legislativo. Então, eu não tenho como trabalhar em outro lugar, eu sou exclusivo do Hospital Municipal.
Se me permite, boa noite, secretário, boa noite, administrador do hospital, Sérgio e Emerson. Já que vocês colocaram, o sistema às vezes era alimentado de forma errada ou botavam mais coisas no sistema, tá? Para vir esses recursos.
Esse é o objeto da denúncia, né?
Yes. Mas, quando ocorreu isso e veio esse recurso, agora a pergunta é: esse dinheiro vai ter que ser devolvido à empresa ou à prefeitura? Como vai ser? Como vai funcionar isso? Se já que ela foi alimentada de forma errada, esse dinheiro vai continuar sendo usado, porque ele já foi alimentado. Agora a pergunta é, vai ser no processo, vai ter que devolver esse dinheiro?
Boa pergunta. Possivelmente sim, porque o município é o gestor. A empresa é uma contratada. Como eu disse, lá na lei de licitações tem as previsões das penalizações da empresa que comete um ato. A prefeitura, não sei se já encaminhou esse processo, eu não sou da parte jurídica da prefeitura, a empresa precisa ser penalizada, mas não, eu acho que os municípios têm que fazer como um todo, esperar o fim da investigação.
Sim.
E possivelmente o município, bom, se teve alguma manipulação de dado e o município tinha que receber 2.000, tinha que receber 1.900 e recebeu 2, a diferença vai ter que devolver, pela lógica que o Estado vai fazer. Porque quem está fazendo esse levantamento, e foi solicitado, até o Emerson sabe, eu fui na sexta-feira conversar com o Renato, a Coordenadoria de Saúde está fazendo um levantamento a nível de região para ver o que realmente aconteceu. Se houve, se esse incremento de informações na rede Bem Cuidar, ele teve algum alcance no aumento de recursos para o município, o município, por certo, o Estado vai dizer assim: peraí, Campinas, vocês receberam mais do que deviam. Se o problema foi da empresa, o Estado não vai querer saber. O município vai ser penalizado com a devolução, possivelmente, e a empresa responsabilizada pelo ato. Então, isso é uma coisa que tem que aguardar, claro, a conclusão. Sim. Do inquérito civil que está lá no Ministério Público.
É por isso que a gente vem aqui como vereador, a gente é fiscalizador, a gente tem esse compromisso com a comunidade e vocês... para explicar os fatos ocorridos, né? Porque é ruim a gente estar aqui e não chegar a um consenso da gente pedir o que está acontecendo, porque olha o tamanho, se tornou uma bola de neve, né? E o desenrolar disso aí, pelo jeito, vai longe. Então, eu me junto ao Fábio para dizer, cara, nós precisamos dar esclarecimento à nossa comunidade, às nossas pessoas. vocês explanam da forma que a gente não conhece. Então, que bom que vocês vieram, porque a gente aqui não é contra a saúde, a gente só quer esclarecimento. As pessoas querem esclarecimento, tá bom?
Viu, Rodrigo, tu me permite, Santinho, só esclarecer que a Secretaria de Saúde ela está sempre de portas abertas, vereadores, para qualquer esclarecimento. Tá? A gente se coloca à disposição também da comunidade para qualquer esclarecimento. Então, desde a questão de recursos, que é o que mais a gente procura hoje para manter a saúde do nível que ela vem mantendo, e eu pergunto para os senhores aqui, sabe qual é a maior dificuldade do nosso povo campinense hoje na saúde? Se alguém souber me responder, sabe qual que é a maior dificuldade? Em comprar um medicamento. Tá? Vocês vão ver quantos vêm batendo na minha porta todo dia, está ali o Sérgio, que não consegue comprar um medicamento porque ganha um salário mínimo e gasta dois de medicamento. Essa é a maior dificuldade no nosso povo campinense. Então, a gente sempre procura recursos para tentar ajudar a população nesse sentido. Enfim, em outras questões aí que a demanda vem crescendo, né, Sérgio? Questão de ultra. Hoje nós estamos com uma fila reprimida. Imagina se nós não tivéssemos a ultra para... questão de gineco. Estamos com uma fila também bastante grande. Então, a gente muitas vezes precisa de recursos para ampliar o serviço junto a esses profissionais. Então, fica aí o meu apelo ali também. Agradecer a todos os vereadores que trouxeram recursos até agora para a saúde e procurar nesse sentido. E coloco que a Secretaria da Saúde, tanto minha sala como a do Sérgio, está à disposição dos vereadores quando precisar esclarecer algum assunto. Tá bom, pessoal?
Emerson, só mais um esclarecimento. Então, foi rompido o contrato com a empresa?
Sim, foi rompido.
Que dia que foi rompido o contrato com a empresa?
Logo após da... Agora eu não tenho a data aqui, não sei te dizer certo quando foi, mas quando saiu...
Tá, aonde então? Foi publicado no grupo dos vereadores? Eu não vi. A questão do rompimento foi depois do dia 18 de junho, quando deu o estouro do Ministério Público.
Exatamente, como tá. A maioria das prefeituras também...
E eu só não entendi o porquê, então por que foi passada a servidora para a coordenadora no dia 31/7?
Para a portaria que saiu para atuar no Hospital Municipal, porque foi um pedido do Ministério para afastar da rede Bem Cuidar. Não poderia continuar na Secretaria de Saúde, nós recebemos um documento e ela vai estar trabalhando no Hospital Municipal.
Então ela faria, antes ela fazia essa alimentação no sistema?
Isso. Tanto que agora eu recebi um e-mail da Secretaria do Estado para trocar o gestor, e vai ser difícil trocar o gestor, porque eu não tenho outro gestor para pôr na unidade básica e todos fazem parte da equipe. O que vai acabar acontecendo? Vou acabar perdendo a rede Bem Cuidar. Certamente acontecerá isso, porque se você não tem um gestor, você perde o recurso porque você tem que ter. E agora, com essa investigação, nós não temos outro funcionário para colocar na rede Bem Cuidar, porque quem está no... A maioria, todos já estão no programa da Rede Bem Cuidar e não podem ser gestores. Como eu também não posso, porque estou em outro programa.
Então, quer dizer que, talvez, além de nós correr o risco de devolver o dinheiro que já veio da Rede Bem Cuidar, nós vamos perder de continuar ganhando por causa de tudo isso que aconteceu. Isso.
Talvez pode acontecer.
Eu acho que isso, para ver a complexidade dessa operação. Você lembra de uma operação chamada Operação Saúde, uma vez que teve, que envolveu as empresas na questão dos medicamentos? Essa operação ela tem uma complexidade tamanha pelo número de municípios envolvidos. Então, o município, como eu disse no início, foi vítima também desse... E só tomou conhecimento quando veio a ação do Ministério Público. Opa, tem alguma coisa irregular. Ah, tem alguma coisa? Tem alguma coisa. E aí veio o município de Campinas do Sul envolvido nisso. Né? Então, é aquilo que o Emerson falou. O recurso é pequeno? É pequeno. Mas a dimensão da notícia, ela é muito grande. Não é pelo fato de, R$2.000, R$2.000 administra, faz 100, R$2.000. Mas isso tem implicações nos demais programas da unidade básica. Então, tu vai buscar recurso para... Pega uma emenda parlamentar de R$100.000, que tipo agora, nesses dias agora teve para a PAI, acho que vocês que conseguiram a emenda, que vai ser destinada para a PAI, é uma fortuna perto daquilo que a gente recebe dos incentivos do governo. Gente, vocês sabem quanto o hospital ganha para uma internação, para fazer uma cirurgia de hérnia, que nós estamos fazendo ali no hospital? Vocês imaginam que o hospital fatura quanto do SUS para fazer uma cirurgia de hérnia, que custa para nós, entre a tela, o anestesista, o cirurgião e o material 2.300, 2.400 por cirurgia. Nós ganhamos R$700. Cada cirurgia que nós fizemos, nós temos o prejuízo de 3. Porque nós ganhamos R$700 do governo. Depois de 60 a 90 dias. Nós temos 33 internações, a IH, que é a autorização de internação hospitalar. Nós temos que demandar 15, 18 para o Santa Terezinha todo mês. Sobra para nós 15, mas nós temos que faturar 25, que está no programa do Estado. Então, todo mês a gente vai com a esmolinha lá na Coordenadoria de Saúde, leva os laudos e pede IH emprestada, que o Estado tem uma cota, ele distribui para os hospitais, dá preferência para os hospitais públicos, para nós completar as 25 que nós precisamos. Então, são N situações que a saúde, se não tiver a emenda parlamentar, se não tiver o programa Salvar SAMU, se nós não conseguir agora a sala de estabilização, que está lá no Ministério da Saúde, onde as vereadoras, o prefeito esteve nesses dias, não sei se vocês acompanharam, lá na sala de estabilização, que vai garantir R$50 mil por mês, se der certo e o governo federal abrir a mão e editar uma portaria que faz desde fevereiro do ano passado que a gente está esperando. Está toda a documentação aprovada. Agora, a reforma dos leitos do hospital, que é para... Por que a gente está reformando os leitos? Primeiro que é uma necessidade. Quem conhece os leitos que nós reformamos agora, os leitos que estão velhos lá, que precisam de reforma, é uma diferença, né, monstra. Nós criamos o que a gente quer com isso? A gente quer criar a UCP, que é a Unidade de Cuidados Prolongados. Uma internação da UCP vai nos dar 10, 11 mil reais por internação mês. Uma internação normal, nós ganhamos R$700. Então, nós temos que correr atrás disso. E nós só vamos conseguir, quando eu digo nós, é a saúde e a comunidade, com a emenda parlamentar dos vereadores, buscando lá no seu deputado, com algum recurso extra do Estado, porque do nível federal a gente não consegue quase nada, a não ser emenda. Então, parece fácil, mas a despesa do dia a dia na área da saúde continua lá 32%, 33% do orçamento. E vocês vejam que o orçamento do município dobrou. Lá dos 20 e poucos milhões, ele veio para 40, 50 milhões. Então, vocês imaginem a despesa da saúde se o orçamento ainda fosse 20 e poucos milhões. Não sustenta nenhum hospital. Então, essa é a situação. Então, que bom essa preocupação dos vereadores que tem a questão da legalidade. Realmente, nós temos que trabalhar dentro da legalidade. Mas é bom a gente esclarecer isso tudo para que a comunidade tenha certeza que nada foi produzido de errado, que nada. O município foi vítima, como foram vítima, e vão ser muito mais municípios, com certeza, pelo que a gente tem ouvido aí nos bastidores. Tá? Da minha parte, não sei se alguém quer...
Eu vou fazer uma pergunta bem Sim. básica. Com tudo isso que aconteceu, né, a população com certeza não vai sair prejudicada nos atendimentos.
Não, não, porque a saúde já funcionava antes sem ter o programa.
Ótimo.
A população, na verdade, precisa só esclarecer que isso é um fato isolado e que não vai comprometer o trabalho que foi feito até hoje na saúde e que com certeza vai continuar sendo feito e aprimorado. Era isso, gente?
Eu tenho só mais uma dúvida. É um assunto pertinente que até uma vez o colega Demir colocou aqui na tribuna, que o hospital não estaria mais ajudando com exames e outros serviços prestados pelo hospital por causa do processo que a administração estaria respondendo. Procede isso?
Não, de forma alguma. Na verdade... Eu me lembro bem num pronunciamento seu, o senhor falou aqui na casa, que de uma lei de 2017, a lei dos auxílios, e é verdade. Na época, eu idealizei esse projeto de lei justamente porque o município não tinha um regramento. O município de Campinas, na época, se não foi um dos primeiros, mas quase o primeiro, talvez, né, que idealizou um projetinho de lei autorizando ao município, dentro das condições financeiras, a fazer os auxílios para pessoas carentes, enfim, para compra de medicamento, para exames, para isso, para aquilo. Na verdade, muitas vezes eu até falo para o Emerson, eu me assusto com a quantia de auxílios que o município concede. porque eu trabalhei numa situação que ainda era a época das vacas magras, que o orçamento não era esse, que então era, o recurso era mais limitado. Inclusive, a tua mãe, Fábio, na época, respondeu um tempo pela secretaria, ela sabe disso, a gente trabalhava com recurso mais limitado em função de que o orçamento era menor também. Mas a lei foi idealizada naquela época. E de lá para cá, a questão dos auxílios, a questão só foi aumentando. Teve aí na questão, quando do processo eleitoral, que não tem nada a ver com a gestão, mas teve aquele baque, ah, então tem que parar de dar auxílio. Mas não se parou, porque a saúde, ela tem que estar acima da questão eleitoral, tem que estar acima de muita coisa. Então, se continuou dando e fazendo aquilo que é possível. E se a gente olhar aqui, dá para dizer que poucas pessoas da comunidade não estão sendo beneficiadas de alguma forma com algum auxílio.
Então, essa fala de que não teria mais auxílio por causa do processo é em verdade.
Não, o que acontece, Fábio, os auxílios eles continuaram, como o diretor Sérgio falou, mas eles continuaram para pessoas que precisavam mais urgência, cirurgia, nas outras questões a gente deu uma segurada, porque nós não sabíamos o que ia acontecer ali no processo.
Tá, mas
porque isso... o que acontece? Nós vimos ajudando em geral, né?
Certo.
Em consultas, exames, e demos uma segurada, porque não sabíamos o que o juiz ia determinar, se nós estávamos fazendo certo ou não estávamos. Nós precisávamos de um amparo do juiz, do eleitor, da questão aí do processo, para nós continuarmos, sim, dando os auxílios.
Mas não teve nenhuma, algum ofício, alguma coisa judicial que proibia o auxílio aos... Não teve nada judicial do Ministério Público ou de alguma coisa parecida que impedia o hospital de continuar dando os exames, né?
Eu não lembro disso, vereador. Eu só lembro de ter ficado 30 dias dentro de uma sala com uma equipe escaneando mais de 1.000 auxílios para justificar ajuda. Parar todo um trabalho na secretaria por causa desse processo. Isso eu lembro. Agora, se teve um documento, daí eu tenho que ver com o jurídico.
Emerson, não. Um minutinho. Essa questão que o Fábio falou, eu lembro muito bem que na época eu cobrei o vereador Rodrigo Santin, que ele veio cobrar a administração por causa daquela situação. Eu coloquei que ia, se a coisa acontecesse, ia ser diminuído as ajudas. Não que era sendo cortado. Bem esclarecido, Fábio. O senhor puxou para o outro lado.
Não, acho que tu não, pega a ata.
Não, não. O senhor puxou para o outro lado.
Pega a ata.
Né? Então, pega a ata ali, então seria isso aí. Né?
Pessoal, mas só para esclarecer com relação aos auxílios, eu já falei aqui, vocês são testemunhas, o município, para ser atendido no Santa Terezinha, uma especialidade, paga R$ 193,00 numa consulta. Não é SUS. Não tem SUS. Tem que pagar. Tem que complementar. Nós gastamos, em média, o mês retrasado deu R$ 60 mil de Santa Terezinha. Esse mês deu R$ 36,00. Paga. A gente fica contente quando dá menos de R$ 40,00. Então, os auxílios, eles continuaram. Claro, há aquele negócio. Bom, agora, na cirurgia, está se ajudando com a questão anestésica, quando é uma cirurgia particular e coisa. Tem auxílio para medicamento, tem auxílio para isso, para auxílio para aquilo. A questão eleitoral, ela deu essa segurada naquilo que o secretário falou, mas não, a comunidade não pode ser prejudicada e não foi prejudicada de maneira alguma com relação a isso. Porque, como foi dito, é um programa que já vinha sendo feito e foi sendo aprimorado, aperfeiçoado com relação a isso. Se tivesse mais recurso, com certeza teria onde destinar, porque a cidade inteira precisa de cada vez mais apoio, o município inteiro, da Prefeitura Municipal. Para vocês terem uma ideia, só para encerrar, nós temos quase 7 mil, quase 8 mil cadastros no Hospital Municipal. E a nossa população é 5.500 e alguma coisa. Mas nós temos gente que vai embora daqui, mas só com o corpo, porque eles vão para outro lugar, mas continuam aqui com a propriedade, continuam aqui com o cartão SUS, e são atendidos aqui. E uma outra situação, nós somos porta aberta. O Hospital Municipal não pode negar atendimento para ninguém. Nós somos porta aberta do SAMU. Qual que é a vantagem que isso nos traz? Nós, como base SAMU, nós temos a questão vaga zero, que a gente chama. Às vezes acontece uma emergência, tipo na sexta-feira passada, foi na sexta, no sábado, eu estava em casa, era 11 horas da noite, ligaram que precisava de uma UTI para transferir uma paciente. Infelizmente, depois essa paciente veio a óbito. Mas nós não conseguimos o SAMU, porque para o SAMU vir, ele tinha que vir, a UTI do SAMU tinha que vir de Passo Fundo. Enquanto ela chegaria em Erechim, essa pessoa já tinha que estar em Passo Fundo. Aí o município comprou a vaga, comprou uma ambulância UTI, o serviço, e transportou. Mas nós temos essa vantagem, por ser porta-entrada de urgência e emergência, ter o SAMU vaga zero. Então, muitas vezes, o Santa Terezinha não quer receber o nosso paciente. Nós temos que apelar para a central do SAMU, em Porto Alegre, e solicitar vaga zero. Aí o Santa Terezinha é obrigado a receber o nosso paciente. Então, essa é uma grande vantagem de nós sermos porta aberta do SAMU. Uma outra grande vantagem é termos a base do SAMU. Para vocês terem uma ideia, hoje nós fizemos 4 atendimentos de emergência aqui na nossa cidade. Parece pouco, mas numa cidade como a de Campinas do Sul, 4 atendimentos de urgência num dia é muito. A nossa média é 15 atendimentos mês e nós precisamos manter. Tomara Deus que não precise manter, mas o Estado nos cobra. O Estado nos cobra. Então, essa questão. Então, são tantos avanços na área da saúde e a garantia que a população tem, que tem lá um condutor e uma técnica de enfermagem 24 horas, de segunda a segunda. Então, essa é a grande vantagem que o nosso município tem e que, infelizmente, seria bom que todos tivessem. Porque quantas pessoas se perderam por falta de um atendimento rápido, ágil e eficiente, ou de não ter um hospital ou médico dentro do hospital? Porque, infelizmente, também, muitos hospitais ainda continuam com o médico em casa de sobreaviso e não dentro do hospital. E nós já tivemos experiência amarga no nosso município lá atrás, em 2005, acho que foi, quando a gente mudou, que o médico ficava em casa. E de lá para cá a gente conseguiu colocar o médico dentro do hospital e hoje não se admite que um médico fique de plantão na casa e não dentro do hospital. Mas, infelizmente, na época nós estávamos com isso. Então, a gente evoluiu também nisso aí. E em 2010, o grande pulo, o SAMU. Quem que acreditava que Campinas teria uma base do SAMU? Pegue na região aí, com uma vantagem, nós podendo usar os servidores do quadro do hospital. Porque os outros municípios estão querendo devolver, porque o SAMU é deficitário. A equipe custa mais do que o dinheiro que o governo paga. Nós, felizmente, com o trabalho que a gente fez, conseguimos colocar dentro da equipe do hospital, o SAMU para nós é fundamental. É fundamental para manter o hospital funcionando 24 horas por dia.
Bom, Sérgio, acho que só para finalizar, eu acompanhei em 2017 todo aquele processo ali do que foi feito, o projeto de lei para autorizar os auxílios. Me lembro várias reuniões no gabinete do Neri, que estive presente contigo. Eu acho que se alguém falar alguma coisa, digamos assim, em relação ao que tu já fez para o hospital, faz um pecado. Tá? Eu, quando comentei, eu não sabia dessa questão de divisões.
Por isso que eu falei.
Tá? Não sabia das divisões, quanto é que a gente não sabe nem direito quem que é o secretário, subsecretário das secretarias lá debaixo também. Mas, enfim, Sérgio, a gente sabe, eu sei o quanto tu, em 2017, naquele ano que fui vereador, no governo do Neri Donego, você pelhou e foi correndo atrás para pegar os alvará que estavam vencidos, que o hospital ia fechar, as licenças que estavam tudo errado da administração anterior que tinha deixado para nós. Mas, enfim, conseguimos, né, regularizar tudo. E eu acho que muito disso aí também, hoje a gente tem hoje um laboratório, a gente tem um bloco cirúrgico, por causa daquele trabalho que foi feito lá atrás, né, Sérgio?
Fábio, com certeza é aquilo que eu sempre falo, eu nunca falo da saúde de um prefeito só. A saúde, ela não é feita numa gestão. Ao contrário, uma gestão, se não trabalhar a saúde regride a estaca zero. Então, o que a gente quer? Que de hora em diante, vocês que continuam militando, vocês que continuam fazendo política, enfim, que a saúde seja a prioridade, mas tem que ser uma prioridade concreta, não um faz de conta, porque a saúde não admite faz de conta. A saúde tem que resolver no dia, a saúde precisa na hora. Então, você não pode dizer assim, amanhã eu vou ver na área da saúde. Em todas as secretarias pode esperar para amanhã, mas a nossa secretaria, o nosso trabalho no hospital, na Secretaria de Saúde, não pode esperar para amanhã.
Não, eu concordo plenamente com o senhor, tá? Só que eu acho que quem acompanhou o programa de sábado de manhã do prefeito na rádio, acho que não é o que ele pensa, né? Porque parece que só ele conseguiu fazer as coisas e esqueceu tudo que foi passado lá atrás, né? Então, isso que mais me chama a atenção é essa questão, né? Porque foi tudo agora. E o povo só vê quem cortou a fita, mas não vê quem foi as viagens e viagens a Porto Alegre, as coisas que foram feitas para deixar tudo em ordem, para hoje nós ter o que nós temos na nossa saúde, né? Em relação à rede Bem Cuidar, secretário, eu Vou ser bem sincero que não estou muito contente, porque eu acho que o programa às vezes vinha de outras formas. Eu espero que realmente Campinas do Sul não tenha nada a ver, né? Mas infelizmente foi indiciada pelo Ministério Público, não é um fato que o vereador Fábio veio aqui na tribuna e colocou, né? Todo mundo viu que saiu no noticiário, então a gente sabe que é um fato que aconteceu, que existe e que está sendo investigado, né? Então acho que peço desculpas se acaso falhei com alguma coisa, mas eu acredito que não. Só trouxe as informações das quais estavam ao meu alcance.
Mas
Fábio, tu me dá licença um pouquinho? Eu acho assim, ó, estamos em 2025, tá? O hospital é maravilhoso, ninguém tem queixa disso. Que continuemos esse trabalho, todos buscando. Eu acho que a gente não tem que ficar buscando picuinhas do que passou, quem fez, quem não fez. Eu acho que a nossa obrigação agora é a gente sentar todos juntos e seguir um caminho cada vez melhor. Não adianta a gente ficar buscando o que houve, passado, foi passado. Se não tivesse, tipo, como é que eu vou dizer? Se tivesse tudo sido feito no passado, nós não estaríamos aqui para continuar.
Colega, assim, eu acho que tem que falar isso para quem fez o programa sábado, não para mim.
Não, mas eu acho assim, ó, que a gente tem que se unir para buscar coisas melhores e não assim estar discutindo coisinhas que a população às vezes entende o contrário, porque nem todas as pessoas são esclarecidas. Então, a gente tem que cuidar, né, no que fala, porque quem reclamar da nossa saúde, eu acho que... Né? Então, acho que a gente vai ter que se unir para procurar sempre o melhor.
Aí eu já ia colocar a palavra. Ninguém está reclamando da saúde.
Não, mas nós temos que procurar sempre ver o melhor e não procurar ver o que passou, o que não passou, o que foi, o que não foi. A gente acaba discutindo coisas aqui que já foi passado. O passado não volta. Vamos seguir para frente, o futuro.
Mas às vezes as coisas foram construídas no passado e às vezes a gente não pode desdenhar das pessoas que ali passaram.
Não,
Fábio,
com certeza,
assim,
não.
Ó, a gente tem que aceitar que o prefeito do momento é o Paulo. Então é ele que vai fazer os programas.
Mas, moça, quem que falou que não aceita que o prefeito é o Paulo? Mas
só um momento, questão de ordem. A gente está saindo de um. A gente está saindo de uma linha. A gente agradece ao servidor Sérgio. Você tem ainda alguma questão para falar? O secretário Emerson também. Eu acho que foram muito bem esclarecidas. A população, com certeza, a partir de hoje de noite, após ouvir o servidor Sérgio e o secretário Emerson, eles vão pensar totalmente diferente, né? Que foram explicações reais sobre o que aconteceu, os fatos, que aí, ali na cidade, ali, o pessoal falava uma coisa, até dava para ver nas redes sociais que tinha gente lá que falava uma coisa, falava outra, em questão de dinheiro e tal. E foi muito bem mesmo, Sérgio. Parabéns para a sua colocação, o seu esclarecimento. As portas da Câmara de Vereadores estão sempre às ordens. A hora que vocês precisarem vir aqui, qualquer esclarecimento, vocês podem vir, que estão de portas abertas. Muito obrigado, secretário. Muito bem esclarecido pela sua parte e o Sérgio também.
Eu agradeço em meu nome, de toda a equipe lá do hospital. E que bom que teve esse debate, que não é um debate, mas um esclarecimento muito importante, não só para a comunidade, mas para nós que estamos aqui, até para saber como é que é o funcionamento. E dizer que a gente tem que discutir a saúde, sim, tem que discutir os problemas da saúde, porque se a gente perguntar lá na casa da gente, lá, para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, o que eles querem? Meu Deus, saúde. Porque todo mundo tem medo da doença e a gente trabalha num lugar muito doente. Então, muitas vezes, a gente tem que se policiar, porque nós, servidores, também, muitas vezes, a gente se contamina com os problemas das pessoas, a gente absorve o problema das pessoas quando as pessoas vêm trazer um problema. Ninguém vem lá para nos dizer bom dia e tchau. O pessoal vem lá porque tem um problema. Então, mas que bom que a Câmara está à disposição e continua esse trabalho de emenda, de busca de recursos, porque vocês vão estar beneficiando a comunidade, os eleitores que elegeram vocês para estar aqui representando a comunidade. E sempre que nós precisarmos esclarecer algo, da minha parte, com certeza do Emerson também, enquanto a gente estiver na gestão do hospital e na Secretaria de Saúde, nós vamos estar à disposição, não só de vocês, mas da comunidade como um todo. Obrigado.
Da minha parte também, fico aqui o meu agradecimento pelo espaço, e as portas da Secretaria de Saúde estão abertas. até mesmo na questão da rede Bem Cuidar, para ver como funciona o processo lá junto com a equipe. Estão todos convidados a conhecer o programa, se qualquer dúvida, qualquer necessidade. Muito obrigado.
Então, de novo, quero agradecer ao secretário Emerson, secretário da Saúde, e ao servidor Sérgio Zampieri Rigo. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei de origem legislativa 011-2025, de autoria da vereadora Franciane Bertotti.
Projeto de lei municipal de origem legislativa 011-2025, de 3 de agosto de 2025. Dispõe sobre a criação de campanha permanente para a conscientização sobre a violência contra a mulher e institui o Agosto Lilás e da Outras Providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito do município de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, tendo em vista a iniciativa do Poder Legislativo Municipal proposta pela vereadora Franciane Bertotti, faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a campanha permanente de conscientização sobre a violência contra a mulher com os seguintes objetivos. 1º. Sensibilizar a sociedade para o enfrentamento à violência doméstica, familiar e contra a mulher. 2º. Informar sobre os direitos das mulheres e os mecanismos de proteção previstos na Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha. 3º. Divulgar de forma ampla os canais de denúncias disponíveis, destacando a diferença entre eles. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, canal destinado ao acolhimento e orientação, registro e encaminhamento de denúncias de violência contra a mulher, sendo referência nacional para informação e apoio. Ligue 190, Polícia Militar, canal exclusivo para a situação de emergência e urgência quando houver risco iminente à integridade física ou à vida da mulher, devendo ser acionada para atendimento policial imediato. Ligue 100, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, quando houver. Artigo 2º. A campanha será desenvolvida preferencialmente por meio dos canais institucionais da Prefeitura, como redes sociais, sites, murais e demais meios de comunicação, devendo afixar em local de ampla circulação e fácil visualização cartazes informativos contendo. 1º. Definição e exemplos dos tipos de violência previstos na Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, incluindo violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 2º. Mensagem clara de incentivo à denúncia, alertando sobre a importância do acolhimento e da busca por apoio. Parágrafo único. O conteúdo e o padrão visual dos cartazes serão definidos por ato do Executivo Municipal, podendo ser desenvolvidos em parceria com órgãos estaduais, federais, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades cíveis. Artigo 3º. As ações previstas poderão ser realizadas em parceria com instituições públicas e privadas, conselhos municipais, especialmente o Conselho Municipal dos Diretores da Mulher, Direitos da Mulher, criado pela Lei Municipal nº 2809/2024, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Artigo 4º. Fica instituído no calendário oficial do município de Campinas do Sul, o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a ser celebrado anualmente durante o mês de agosto. Artigo 5º. Durante o mês de agosto, o Poder Municipal intensificará as ações de conscientização com a realização de palestras, debates, rodas de conversas, exposições culturais e campanhas educativas sobre o enfrentamento a violência contra a mulher. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2025. Franciane Bertotti, vereadora Republicanos.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa do projeto.
Justificativa. O combate à violência contra a mulher exige mobilização e atuação permanente do poder público e da sociedade. A criação da campanha permanente de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, em sintonia com leis federais, como a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006. A Lei do Feminicídio, Lei número 13.104, de 2015. E a Lei número 14.448, de 2022, referente ao agosto lilás, representa um avanço importante na promoção dos direitos humanos e na proteção das mulheres em nosso município. Essa proposta promove a conscientização contínua, utiliza recursos e canais já existentes e busca parcerias articuladas para fortalecer a rede de apoio e atendimento às vítimas. A informação é fundamental para salvar vidas, reduzir a subnotificação, capacitar mulheres a buscar apoio e envolver a comunidade na construção de uma cidade mais justa e segura. Além disso, a instituição no âmbito municipal do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, incluindo no calendário oficial do município de Campinas do Sul, em consonância com a já citada Lei Federal 14.448, de 9 de setembro de 2022, que institui o Agosto Lilás no âmbito nacional como mês de proteção à mulher e de intensificação das ações de conscientização para o fim da violência contra a mulher. A referida legislação federal estabelece diretrizes importantes para a mobilização integrada entre União, Estados e municípios, promovendo iniciativas educativas, culturais e preventivas durante o mês de agosto para combater diversas formas de violência contra a mulher. Assim, essa proposição local caminha no mesmo sentido, incentivando a promoção de debates, campanhas e atividades em parceria com organizações da sociedade civil, instituições públicas e privadas. A proposta não gera despesa significativa e reforça o papel do Legislativo Municipal como promotor de políticas públicas humanitárias, educativas e preventivas. Essa iniciativa reforça o compromisso desse poder legislativo em atuar como agente ativo na defesa dos direitos das mulheres, contribuindo para a construção de uma cultura de respeito, proteção e igualdade, além de fortalecer a rede de apoio e o acesso aos mecanismos de denúncia e prevenção à violência. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2025, Franciane Bertotti, vereadora Republicanos.
Consulta CUP sobre apreciação ou baixa do projeto de lei de origem legislativa 011-2025.
Senhor presidente, eu gostaria que esse projeto ele fosse baixado por um prazo reduzido.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, ele fica baixado por prazo reduzido. Solicito ao segundo secretário que leia o ofício PM 153-2025.
Ofício PM número 153-2025, Campinas do Sul, 14 de agosto de 2025. Ilustríssimo senhor Rodrigo Santolim, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 033/2025, que altera a Lei Municipal número 2808, de 11 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial e cria o Conselho e o Fundo Municipal de Programação da Promoção da Igualdade Racial e da Outras Providências. Projeto de lei número 034/2025, que altera a redação da Lei Municipal número 2809/2024, que dispõe sobre a Política Municipal de Direitos da Mulher, institui o Conselho e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências. Projeto de lei número 035/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a expropriação amigável e não onerosa da faixa de domínio estabelecida pela Lei Municipal número 2.729, de 12 de setembro de 2022 e da Outras Providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste.
Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 033-2025.
Projeto de lei número 033 de 2025, de 14 de agosto de 2025. Altera a lei municipal número 2.808, de 11 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial e cria o Conselho e o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 9º da Lei Municipal nº 2.808 de 2024 passa a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Os representantes da sociedade civil organizada serão indicados pelas mesmas através de ofício. 1. A indicação dos representantes da sociedade civil garantirá a participação mediante organizações representativas, os quais serão indicados através de ofício expedido pelas entidades, indicando os membros titulares e suplentes. 2. Eventual substituição dos representantes das organizações da sociedade civil no Conselho, titular ou suplente, deverá ser previamente comunicada e justificada por escrito pela sociedade que ocupa a vaga, para que não cause prejuízo algum às atividades do Conselho. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades que venham a compor o Conselho e seus respectivos membros titulares e suplentes serão nomeados por decreto municipal. Parágrafo 2º. O conselheiro que se ausentar de 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas será excluído do Conselho e substituído pelo seu suplente. Parágrafo 3º. Na situação prevista no parágrafo 2º, ou em caso de morte ou renúncia do conselheiro, a entidade representativa detentora da vaga deverá indicar de imediato nova suplência. Artigo 2º. Os demais artigos da Lei 2.808 de 2024 permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa de encaminhamento.
Mensagem de encaminhamento, projeto de lei número 033 de 2025. Nobres vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo a otimização da atuação do Conselho Municipal de Igualdade Racial em nosso município, órgão de fundamental importância na formulação, fiscalização e acompanhamento de tais objetivos, justamente para que possa cumprir seu papel de forma plena e eficaz, sendo imperativo que sua estrutura e composição reflitam os princípios de representatividade e equilíbrio. As principais razões para a proposição de tais alterações incluem a indicação dos representantes da sociedade civil organizadas, não a eleição dos mesmos, fortalecimento da representatividade e pluralidade, a busca por uma composição que reflita ainda mais a pluralidade da sociedade, a diversidade de expertises e contínua, a reavaliação da escolha dos membros permite identificar lacunas e oportunidades para incluir representantes de segmentos específicos, movimentos sociais, acadêmicos ou profissionais que possam enriquecer a discussão e a proposição de ações com o seu conhecimento e experiência. Acreditamos que estas mudanças são essenciais para fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, assegurando que ele continue a ser um espaço vital de controle social, articulação e proposição de políticas afirmativas, contribuindo de forma ainda mais significativa para a construção de uma sociedade justa e igualitária em nosso município. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo por essa Casa Legislativa ante a sua importância. Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2025, Paulo Sérgio Batiste.
Consulto a CUP sobre apreciação ou baixa do projeto de lei 033-2025.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu gostaria que esse projeto ele fosse aprovado hoje porém, cabe uma emenda verbal, onde lá no artigo 11 da lei 2.808, de 11 de dezembro de 2024, fica suprimido. Daí, a gente, acho que nós aprovamos isso hoje, porque isso é uma exigência, né, desses conselhos, inclusive do Ministério Público. Então, eu conversei com o assessor jurídico, então ele só vai suprimir o artigo 11 da lei 2.808. Aí permanece aqui no parágrafo primeiro, que fica válido, então, nesse projeto que nós vamos aprovar hoje.
Consulto os líderes partidários.
De acordo.
De acordo? Vamos seguir.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 033-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 033-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. E votando também a emenda da CUP. Então, aprovado. Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 034-2025.
Projeto de Lei número 034 de 2025, de 14 de agosto de 2025. Altera a redação da Lei Municipal número 2809 de 2024, que dispõe sobre a Política Municipal de Direitos das Mulheres, institui o Conselho e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. O prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei Municipal nº 2809 de 2024 passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por, no mínimo, 6 membros titulares e 3 suplentes, indicados pelo chefe do Poder Executivo de órgãos governamentais, e 6 membros titulares e 4 suplentes da sociedade civil, não governamentais, assim indicados. 1. Representantes dos órgãos governamentais. A. 2 titulares e 1 suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social. 2. B. 2 titulares e 1 suplente da Secretaria Municipal de Saúde. C. 2 titulares e 1 suplente da Secretaria Municipal de Educação. 2. Representantes da sociedade civil. A. 2 titulares e 1 suplente representante da EMATER Rio Grande do Sul. B. 2 titulares e 1 suplente representantes dos usuários da assistência social. C. 1 titular e 1 suplente representante da Brigada Militar. D. 1 titular e 1 suplente representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul. Inciso 1º. Para nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, deverão ser adotados os seguintes procedimentos. 1. Os representantes dos órgãos governamentais serão indicados através de ofício expedido pelos titulares de cada pasta. 2. A indicação dos representantes da sociedade civil garantirá a participação mediante organização representativa, os quais serão indicados através de ofício expedido pelas entidades indicando os membros titulares e suplentes. 3. Eventual substituição dos representantes das organizações da sociedade civil no Conselho Municipal da Mulher, titular ou suplente, deverá ser previamente comunicada e justificada por escrito pela entidade que ocupa a vaga, para que não cause prejuízo algum às atividades do Conselho. Segundo, os órgãos e entidades que venham a compor o Conselho e seus respectivos membros titulares e suplentes serão nomeados por decreto municipal. Terceiro, o conselheiro que se ausentar de 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas será excluído do Conselho e substituído pelo seu suplente. Quarto, na situação prevista no parágrafo 3º, ou em caso de morte ou renúncia do conselheiro, a entidade representativa detentora da vaga deverá indicar de imediato a nova suplência. Artigo 2º. O artigo 11 da Lei Municipal nº 2.809, de 2024, passa a ter a seguinte redação. Artigo 11. Todas as reuniões do Conselho serão públicas e registradas em ata. Artigo 3º. Ficam revogados os artigos 17 e 18 da Lei 2.809, de 2024, de 11 de dezembro de 2024. Artigo 4º. Os demais artigos da Lei 2.809, de 2024, de 11 de dezembro de 2024, permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa de encaminhamento.
Mensagem de encaminhamento, projeto de lei número 034 de 2025. Nobres vereadores, o presente projeto de lei visa ajustar o dimensionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, bem como retirar a forma eletiva de sua composição. A modificação da forma de escolha dos representantes da sociedade civil, passando da eleição para a indicação direta pelas entidades, visa conferir maior celeridade, desburocratização e, acima de tudo, maior representatividade qualificada aos membros do Conselho. Representatividade qualificada. A indicação direta pela entidade permite que as próprias organizações que possuem o conhecimento de seus quadros e das pautas que representam escolham seus membros mais capacitados, engajados e alinhados com a missão do Conselho. Isso assegura que os representantes designados realmente espelhem os anseios e as necessidades de suas bases, elevando a qualidade das contribuições ao CMDM. Celeridade e desburocratização. O processo eleitoral pode, muitas vezes, ser demorado e complexo, com etapas que incluem a organização do pleito, a divulgação, o registro de candidaturas e a contagem de votos. A indicação por ofício, por outro lado, simplifica e agiliza a composição do Conselho, permitindo que os membros sejam nomeados de forma mais célere, sem interrupções desnecessárias no funcionamento do órgão. Foco na missão do Conselho. Ao eliminar a necessidade de campanhas eleitorais internas e indicação, permite que as energias e os recursos das entidades sejam direcionados integralmente à sua atuação, em prol dos direitos das mulheres, em vez de serem desviadas para processos burocráticos da eleição. A alteração proposta do artigo 5º, bem como a revogação dos artigos 17 e 18 da referida norma, portanto, não é apenas um ajuste formal, mas uma medida estratégica para fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, tornando-o mais ágil, representativo e eficaz em sua missão de promover e defender os direitos das mulheres em nosso município. Por tais motivos, os membros das entidades não governamentais deverão ser indicados pelas mesmas e não de forma eletiva, como previsto nos artigos alterados e revogados. Assim, postulamos pela sua aprovação ante a sua importância social. Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2025, Paulo Sérgio Batiste.
Consulto a CUP sobre a apreciação ou baixa do projeto de lei 034-2025.
Eu sou pela aprovação desse projeto.
Consulto os líderes partidários.
De acordo.
O projeto de lei 034-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 034-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito à primeira secretária que leia o projeto de lei 035-2025.
Projeto de lei número 035-2025, de 14 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a expropriação amigável e não onerosa na faixa de domínio estabelecida pela Lei Municipal número 2729, de 12 de setembro de 2022, e da outras providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a expropriação amigável de forma não onerosa na faixa de domínio de 10 metros a partir do eixo central da pista de rodagem em ambos os lados, estabelecida na Lei Municipal número 2729, de 12 de setembro de 2022, relativo aos imóveis que confrontam com a ERS 211 a partir do quilômetro 25, mais 485 metros até o quilômetro 27, mais 309 metros, na extensão de 1.824 metros a partir do pórtico da entrada da cidade de Campinas do Sul, passando pela ponte do Rio Lajeado, em mais 507 metros. Parágrafo único. A partir do ponto final da área de domínio acima especificada, deve ser ainda respeitada uma faixa adicional de 5 metros em cada lado da via, relativa à área não edificante. Artigo 2º. As despesas relativas aos emolumentos cartorários para efetivação das escrituras públicas, bem como do registro junto ao ofício imobiliário de Campinas do Sul, correrão por conta exclusiva dos proprietários dos imóveis, sobre os quais recairá a desapropriação. Artigo 3º. Os custos com elaboração de mapas e croquis, bem como de levantamento planimétrico, serão suportadas pelo município. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei de responsabilidade do município serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a justificativa de encaminhamento.
Mensagem de encaminhamento. Projeto de lei número 035 de 2025. Submetemos à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei, que busca autorizar o Executivo Municipal a promover a expropriação amigável e não onerosa da faixa de domínio estabelecida pela Lei Municipal número 2729, de 12 de setembro de 2022, a que se refere a um trecho específico da RS 211 em Campinas do Sul. A Lei Municipal número 2729 de 2022 já delimitou a faixa de domínio de 10 metros a partir do eixo central da pista de rodagem em ambos os lados, bem como uma faixa adicional de 5 metros de área a edificante, ao longo de um importante segmento da ERS 211 que se estende do quilômetro 25 mais 485 metros até o quilômetro 27 mais 309 metros, totalizando 1.824 metros a partir do pórtico de entrada da cidade, incluindo ainda um trecho de 507 metros após a ponte sobre o Rio Lajeado. A presente proposição legislativa visa dar efetividade àquela deliberação concedendo ao Executivo a prerrogativa a regularizar juridicamente essa faixa de domínio, essencial para o planejamento e execução de futuras melhorias na infraestrutura viária, a regularização fundiária dessas áreas e um passo fundamental para garantir a segurança dos usuários da via, permitir eventuais aplicações ou obras de manutenção e otimizar o fluxo de tráfego, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. É crucial ressaltar que a proposição prevê a expropriação amigável e não onerosa.
Essa modalidade de aquisição da faixa de domínio reflete um espírito de cooperação entre a administração pública e os proprietários dos imóveis lideiros. Adicionalmente, o projeto de lei estabelece uma justa divisão nas responsabilidades financeiras enquanto os emolumentos cartorários e os custos de registro das escrituras públicas ficarão a cargo dos proprietários, o que demonstra o compromisso mútuo com a regularização e o interesse coletivo. O município arcará com as despesas relativas à elaboração dos mapas, croquis e levantamentos planimétricos, essenciais para a precisão técnica do processo. A aprovação deste projeto de lei representa um avanço significativo na gestão do nosso patrimônio viário, assegurando a capacidade do município de planejar e executar obras essenciais, garantir a segurança viária e promover a ordem urbana em conformidade com o interesse público. Diante do exposto, contamos com o valioso apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta importante matéria. Gabinete do Prefeito, 14 de agosto de 2025. Paulo Sérgio Batiste.
Consulta a CUP sobre apreciação ou baixa do projeto de lei 035-2025.
Eu gostaria que esse projeto ele fosse baixado, porque tem algumas coisas que a gente precisaria discutir melhor.
Consulta os líderes...
Prazo reduzido, daí.
Consulta os líderes partidários.
Senhor presidente, eu pediria para os líderes, então, para a gente aprovar hoje esse projeto. Que está desde 2022 esse projeto, a gente aprovou aqui nessa casa, e esse pessoal está com pressa de regularizar suas propriedades, suas, enfim, né, adquirir sua escritura e fazer suas benfeitorias. Então, acho que é urgente. Eu peço para os líderes, então, que para a gente aprovar hoje esse projeto.
Eu só gostaria de um amparo do assessor jurídico numa questão aqui, se pudesse interromper um minutinho a sessão, por mim também poderia votar hoje, só precisaria ver uma questão aqui.
Então eu pediria para... Fábio, não tem escritura ainda disso aí.
Não, não pode votar. Se é isso aí mesmo, pode votar.
Marciano, a Futura, Paludo. Paludo. Tá, então essa questão assim desses caras...
Tá. Não, é que eu pensei que hoje os terrenos já estavam escriturados, e daí eu pensei que agora, para fazer essa reformulação, os empresários vão ter que pagar. Então, eles vão pagar... Então, tá. Eu não estava na concessão. Não, não. Beleza? Então, votamos. Vamos votar.
Então, assim, ó, antes de ir ao ar de novo, vamos abrir a live aí, redondinho. Se é para votar, todo mundo vamos aprovar para votar.
Eu acho que votamos, então. Presidente, o que tu quer fazer?
Não, é com a CUP. Então, eu te devolvo a palavra e tu pede para votar. Pode ser ou não?
Eu assim, eu não tenho conhecimento disso.
Mas isso aí vem se arrastando, mas enfim. Sim, começa a recolher imposto.
Acabei de receber uma mensagem do Marciano Vídeos. Por favor, vote nesse projeto de uma vez.
Então eu volto contigo. Eu volto contigo, tu. Então eu volto à CUP de novo. Eu consulto a CUP sobre a apreciação ou baixa do projeto de lei 035-2025.
Senhor presidente, colegas vereadores, após então tirar algumas dúvidas com o assessor jurídico desta casa e entender sobre este projeto, eu sou pela aprovação.
Consulto os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 035-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Executivo por mandar esse projeto, que já há algum tempo que os empresários que ali estão ansiosos para legalizar os seus imóveis. E também agradecer aos colegas por entender a pertinência e votarem neste momento esse projeto. E a gente vê que é um projeto de extrema importância para o nosso município, vai daqui um pouco criar alguns empregos, além disso renda para o município e estabilidade para as empresas. Então, o meu posicionamento é favorável a esse projeto, sem dúvida, e peço que os demais colegas também sejam. Obrigado.
O projeto de lei continua em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fábio.
Senhor presidente, colegas vereadores, como o colega Elvis disse, isso é um anseio de todos os empresários que ali têm suas empresas naquela faixa. E também aproveitando, acho que a colega Tere colocou um requerimento numa das primeiras sessões aqui desta casa para que ali fosse feita uma lombada naquele setor. Aproveitando, já que estamos nesse debate dessa rodovia, desse trecho, acho que é muito importante pensarmos uma solução também para essa velocidade que o pessoal desce lá de cima e que possa ser atendido o requerimento da colega, que já foi feito pelo colega Rodrigo também na legislatura passada, junto com a colega Dani. Então, que além de ser oficializado as escrituras, que possa ser feito esse redutor de velocidade também, que é de muita importância.
O projeto de lei continua em discussão. E a palavra com os colegas vereadores. O projeto de lei 035-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Sendo essa a matéria da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Solicito a primeira secretária que faça o sorteio. Primeiro, vereador Rodrigo Santolin. Segundo, a vereadora Terezinha Poletti. Terceiro, vereador Ademir. Quarto, vereadora Franciane. Quinto, vereador Fábio. E a sexta, vereadora Tânia. Convido o meu vice-presidente que ocupe a tribuna aqui, a cadeira que eu vou me pronunciar. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, população que nos ouvem através da Rádio Campinas e os que estão aqui assistindo nesta sessão do dia de hoje. Serei breve nos meus comentários. Durante essa semana que passou aí, eu tive a oportunidade de passar pelas estradas do nosso interior. Eu sei que aqui temos também um funcionário público da Secretaria de Obras, o Cardoso. Sei também que durante esses dias foi uma semana boa para o pessoal trabalhar no sentido patrulhamento das estradas, puxando cascalho também nos pontos onde precisa. E quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Obras, juntamente com o Potric, que em momento algum pararam, ou por falta de chuva, umidade, para patrulhar as estradas. Sim, quando não dava para fazer uma coisa, eles estavam lá cascalhando, puxando cascalho em outros lugares aí. E, olha, tem estrada ruim ainda? Com certeza. Foi o que o Sérgio falou ali, da situação do hospital. Tá bom? Tem que melhorar? Com certeza, tem que melhorar. Mas, pegando as faixas principais, essa semana aqui foi dada uma boa pegada e tomo de parabéns. As estradas estão em perfeitas condições. É o que eu falei. Tem que melhorar ainda em algum lugar? Tem que melhorar. Em momento algum, a Secretaria de Obras parou. E sim, sempre dando continuidade. Mas vocês sabem, o Fábio, o pai do Fábio, foi secretário de obras, eu também fui secretário de obras, eu sei que não é fácil. Às vezes a gente termina uma estrada de cascalhar de ponta a ponta, patrolar, ajeitar ela bem, dá uma tormenta, uma chuvarada lá de 80, 100 milímetros e o serviço, metade do serviço já foi água abaixo. Então, quero dizer que sempre é bom melhorar, tem coisas ainda para fazer, tem sim para fazer, tem. Tem estradas ainda que está ruinzinha, que tem que melhorar. E eu, falando com o secretário de Morvan Putric, ele disse que sim, que a lista é grande, mas ele vai pegar em todos os setores que ali estão, setor de vaca de leite, aí, onde tem aviários, e vai dar uma passada meio que no geral. E agora a gente vai também para o lado do verão, fica mais fácil também, não é questão do inverno, ali vocês sabem que o inverno o cara não consegue fazer aquele serviço também por bastante umidade, mas sim, eu acho que agora para o lado do verão aí, e dizer que aonde eu passei essa semana aqui, parabéns. Muitas estradas aí que estavam ruinzinha, que os caras foram lá, fizeram patrulhamento, né, Claudemir? Essa semana foi bem puxada, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. O meu boa noite. Segunda vereadora, Terezinha Poletti.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos prestigia hoje, servidores da casa, Rádio Campinas e quem está nos assistindo através da live. O meu boa noite. Na sessão da semana passada, a gente não estava presente, eu e a colega Tânia, que nós fomos a Brasília, ficamos alguns dias, foi muito puxado, mas eu acredito que nós plantamos várias sementes. Então, como é a primeira vez, é o primeiro ano que nós somos, que eu sou vereadora e a colega Tânia também, com essa viagem a gente aprendeu muito. E uma das coisas que nós fomos reivindicar, enfim, que a gente foi solicitar, né, e que estava na pauta do plenário na terça-feira, foi o recurso, né, da emenda de bancada para que a gente finalizasse o asfalto da linha São Paulo até a ponte, a ponte está sendo concluída. Então, nós participamos também, mas o que me chamou a atenção nesta reunião, onde a gente foi, o prefeito se manifestou, fez a solicitação, né? O que me chamou a atenção neste dia? Nessas reuniões lá do plenário, né? Quem tinha que estar presente não estava. Então, nós temos, a gente sabe que a bancada, né, os nossos deputados, a bancada gaúcha, se não me engano, são 30, 32 ou 33 deputados, né, federais, e a gente se deparou lá com apenas 6 deputados. Então, por que me chamou a atenção? Então, nessas reuniões, nessa reunião de líder ali, ou de coordenador de bancada, enfim, para solicitar a emenda de bancada, vale a pena, sim, que cada um de nós bata na porta dos nossos deputados. Foi o que nós fizemos, mas nem de todos, né? A gente não quer invadir, vamos supor, o espaço do vereador, dos vereadores do PP, do vereador do republicano, a gente foi, que foi uma solicitação da vereadora Franciane, dos deputados do MDB. Enfim, nós precisamos, né, fazer a cabeça, entre aspas, de 18 parlamentares gaúchos para que votem por esta emenda de bancada, visto que é um valor alto, né, que já tem o projeto do Dair, que é aproximadamente 22 milhões. Então, com certeza, não vai ser, né, todo esse recurso, né, para o ano que vem, porque é um valor alto. Tá? Então, o que valeria a pena que cada um de nós, inclusive a gente visitou também os senadores, aqueles que estavam, né, no momento lá, e a gente conseguiu falar com vários deputados, onde se mostraram, né, favoráveis, que sim, que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar na hora da votação. A votação ela vai se dar no começo de dezembro, pelo que foi informado. Então, o coordenador da bancada gaúcha é o Marcelo Moraes, ele é do PL, né? Ele nos atendeu, inclusive por duas vezes a gente foi conversar com ele, né? Os senadores, enfim, que também tem uma força muito grande, né? Para nos ajudar e para né? Para ver se a gente consegue, então, esse recurso através da bancada gaúcha. Mas eu torno a repetir, o que vale a pena é bater na porta dos deputados, dos nossos deputados federais gaúchos. Mas a gente também foi nos ministérios, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, e a gente sabe como isso funciona. Nós até protocolamos projetos, mas temos que ir atrás de emendas. Tem que antes protocolar, depois bater na porta lá do nosso deputado ou dos senadores, para eles aprovarem, né, nos ajudarem, nos auxiliarem com recursos. Então, isso também nós fizemos. E como eu disse, foi uma caminhada bem cansativa, mas a gente não perdeu tempo e a gente andou. Era os anexo 3, o anexo 4, era no Senado, era anexo 2. Então, tudo é muito longe lá, né? Tem que caminhar bastante, mas isso a gente fez porque foi esse o nosso objetivo, foi esse o nosso propósito. E se precisa ir novamente antes da votação, eu acho que seria válido, muito válido. Também eu quero anunciar aqui, eu já anunciei da emenda que foi nos cedida aqui pelo nosso deputado Marcelo Moraes, de 200 mil que veio, que até eu já falei aqui na tribuna, e por uma decisão e por um pedido também meu e do deputado, então a gente vai destinar. Desses 200 mil, nós vamos destinar 50 mil para o CTG. Então, o CTG Rodeio da Querência, a gente sabe o quanto eles estão, né, trabalhando, as famílias, enfim. Então, desses 200 mil, 50 mil vai ser destinado para o CTG e 150 mil vai ser destinado para a reforma do hospital. Esse deputado, ele não é favorável em ceder emendas para custeio. Então, ele gostaria de ver a obra, enfim, ou parte da obra onde ele destinou este recurso. Então, por isso, o prefeito também concordou e o deputado também foi uma solicitação do deputado. Ele é muito favorável em ajudar as entidades. Então, seria isso... Senhor presidente, colegas vereadores, o meu boa noite.
O próximo é o vereador Ademir.
A palavra, presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui nessa casa e quem nos acompanha através da live da rádio, meu boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho. Essa semana a gente recebeu a visita do nosso deputado federal Luiz Carlos Busato. Ele estava na região, estava fazendo visita aos municípios e ele passou por Campinas. A gente teve uma reunião com ele no gabinete do prefeito, onde ele entregou uma emenda de 250 mil reais para a saúde do nosso município. É uma emenda em nome dos nossos vereadores, Rodrigo, Tânia e o Ademir. E nessa visita a gente conversou um bom pouco com ele e depois ele foi junto com nós visitar a ponte, lá na travessia do Alago. Onde ele olhou, visitou, viu como é que está o andamento, viu o pessoal trabalhando. Também se comprometeu na questão do asfalto, de ajuda para custeio do resto daquele asfalto. Um compromisso dele assumido com o prefeito, com a gente ali, que vai interferir em prol
dessa de dinheiro para de verba para esse construção desse asfalto aí. Então seria isso, eu queria deixar esse comentário que ele fez essa visita, ele está visitando os municípios do Rio Grande do Sul, né? E aonde ele vai passando, ele vai conversando um pouquinho e levando uma boa ajuda, que nem aconteceu com o Campinho do Sul. Seria isso hoje por hoje, presidente.
Próxima vereadora, Franciane.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha nesta casa e também a quem está nos acompanhando através da live da Rádio Campinas. Primeiramente, gostaria de mencionar que nesse mês de agosto, a semana que consta do dia 21 a 28, nessa semana é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana ela existe em função de uma lei federal, a Lei 13.585 de 2017, e nessa semana é feita a conscientização sobre a inclusão dessas pessoas na sociedade, além de combater o preconceito e a discriminação. O tema da campanha deste ano, então, é Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz. Então, gostaria de fazer menção a essa campanha também. Hoje, também gostaria de mencionar sobre o projeto proposto por mim a essa casa, que trata sobre o combate da violência contra a mulher. Nós vemos que trazemos para esta casa assuntos variados, de situações cotidianas, de problemas administrativos, de recursos para tal área, X, área Y, enfim, mas eu acredito que devemos também lembrar da questão pessoal, da questão social, dos nossos moradores, das nossas mulheres. E eu trouxe esse projeto justamente porque, neste mês de agosto, é celebrado o Agosto Lilás. O Agosto Lilás, ele é uma campanha nacional que é regida sobre a Lei 14.448 de 2022. E essa lei, ela institui o mês de agosto como sendo o mês nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E nesse mês é intensificada as ações de conscientização para esclarecimento dos diferentes tipos de violência que as mulheres sofrem. Eu tenho certeza de que se eu conversar com cada um de vocês presentes aqui nesta casa, e se eu perguntar, vocês conhecem alguma mulher que sofreu alguma violência, seja ela moral, física, psicológica, ou até mesmo alguma mulher que foi assassinada? Eu tenho certeza que muitas respostas serão sim, né? Esse projeto, ele tem como base também a Lei Maria da Penha. Gostaria de falar, aproveitar um pouquinho, falar um pouquinho da Lei Maria da Penha. Muitas pessoas conhecem a origem, outras não. Maria da Penha Maia Fernandes. Este é o nome da mulher que deu origem a esta lei. O que aconteceu com ela? Ela sofreu duas tentativas de homicídio pelo próprio marido. A primeira foi um tiro de espingarda nas costas enquanto ela dormia. Ela ficou tetraplégica. Foi em 29 de maio de 1983. Depois de 4 meses, hospitalizada, retornou para casa e ela sofreu uma outra tentativa de homicídio. O marido tentou eletrocutá-la. A partir da luta dessa mulher, dessa brasileira, e que foi instituída esta lei, a Lei Maria da Penha, com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E assim foram estabelecidos mecanismos para proteger as vítimas e os agressores. Existe também a Lei do Feminicídio, que é a Lei 13.104, de 2015, que define o feminicídio como assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica e familiar, ou por menosprezo, ou por discriminação à condição de ser mulher. E eu gostaria de contar uma história. Eu conheço uma Maria da Penha, mas não é essa aqui da lei. Eu conheço uma Maria da Penha que teve que, para ter a vida dela preservada, ela teve que fugir. Ela teve que deixar os 3 filhos pequenos para trás. Ela teve que preservar pela vida dela, ou ela fugia, ou ela ficava e ela morria. Essa Maria da Penha me contou a história dela. Um dia, uma pessoa, o marido dela, levou ela até o cemitério, colocou um revólver na boca dela, em cima do túmulo da mãe dela, e falou que ela ia morrer. Nesse dia, ela decidiu deixar tudo para trás, os 3 filhos pequenos, e foi embora. Hoje, essa Maria da Penha, ela está viva. Então, assim, é duro falar sobre isso, mas é necessário. Às vezes, pode até parecer banal trazer um assunto desses aqui nessa casa, porque talvez a gente não conhece, ou a gente nunca passou na família ou com alguém próximo por uma situação parecida com essa, mas os casos são inúmeros. E é por isso que eu aproveito esta ocasião, este momento que estamos no mês de agosto, para refletirmos sobre esse tema. Vamos discutir, provavelmente, nas próximas sessões, sobre o projeto proposto, mas, enfim, eu gostaria de trazer essa reflexão de que a violência contra a mulher, ela não tem hora nem lugar para acontecer. E muitas vezes existem os canais de denúncia, sim, mas às vezes a mulher, ao invés de denunciar, a melhor alternativa é fugir, porque nem sempre, se ela denunciar, ela vai ter a certeza que vai estar amparada. Mas, enfim, a informação, ela cabe para... ela serve, na verdade, para que a mulher tenha o direito de decidir o que ela quer fazer e o que ela necessita fazer. Ainda, eu gostaria de citar que, como o nosso diretor do hospital, Sérgio, comentou, é muito importante que nós, vereadores, que a gente faça um esforço pela saúde do nosso município. Eu acredito que a intenção de todos nós é ajudar, e precisamos. Porque eu não lembro, eu não conheço o que tinha, o que não tinha no governo passado, no governo de X anos atrás, porque realmente eu não estava aqui. Eu, na verdade, vocês todos sabem que eu passei muito tempo morando fora de Campinas do Sul, mas o que eu lembro também é o seguinte: quando meus avós faleceram, ficaram doentes, meu pai tinha uma Brasília amarela E toda semana ele pegava o meu nono e a minha nona e levava até Erechim para eles fazerem quimioterapia. Não tinha um transporte do hospital, ninguém vinha na porta pegar, não existia SAMU, não existia nada disso. E hoje nós temos. Então, é para a gente refletir que as coisas tendem a evoluir e que bom que evoluem, que bom que se não tinha algo no passado, hoje temos. E hoje nós temos muitas coisas. Então, em virtude disso, gostaria de anunciar, como foi comunicado, divulgado nas mídias sociais, as ações do Partido Republicanos para o nosso município. O Republicanos de Campinas do Sul trouxe 700 mil para Campinas do Sul, e eu não posso deixar de agradecer a todos, todo o Partido Republicanos, filiados, executiva, suplentes de vereadores, toda a equipe, enfim, todos que estão engajados em dar opiniões, trazer ideias e buscar esses recursos, dialogar, enfim. 300 mil oriundos do senador Hamilton Mourão destinados para a saúde e 400 mil do deputado federal Carlos Gomes, que será um recurso destinado à agricultura. Gostaria de agradecer imensamente e dizer que estamos aqui para trabalhar em prol de Campinas do Sul. Seria isso, senhor presidente. O meu boa noite a todos.
O próximo vereador, Fábio.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui nesta casa ou através da live, minha saudação a todos. Primeiramente, presidente, eu sei que o senhor é o nosso presidente da casa, o chefe do nosso legislativo aqui, mas quando tiver ainda a vinda dos secretários administrativos ou as pessoas que venham aqui na nossa casa, espero que pelo menos seja respeitado o regimento e que seja oficializado a vinda deles com antecedência para nós também nos prepararmos para responder as perguntas ou entrar no embate. Fiquei muito feliz com a vinda deles, por um lado, e triste por outro, né? Porque, infelizmente, ficou bem claro que hoje Campinas do Sul está sendo investigada pelo Ministério Público por algo errado que foi feito na Rede Bem Cuidar, no programa do Estado do Rio Grande do Sul. Isso aí, todo mundo está aqui, teve ciência disso e viu que realmente é isso que está acontecendo. Mas, por um outro lado, fico feliz, colega Rodrigo, pelo fato de que as palavras jogadas ao vento, como sempre todo mundo fala aqui, de um nosso colega, onde que o município não estava mais dando auxílio por culpa do Partido Progressista. Isso aí ficou marcado na minha cabeça, isso, na minha mente. E hoje, graças a Deus, com o diretor e o secretário, deixou bem claro que não tem nada a ver isso, né? Então, isso dá um ânimo, né? E mostra para a sociedade que realmente não tem essa questão de, por estar respondendo um processo, deixaram de dar auxílios, né? Fico feliz também, senhor presidente, que após a minha fala aqui nessa tribuna, na semana passada, onde que comentei que um produtor rural não conseguiu escoar sua produção, no dia seguinte tive a ligação do secretário, e isso é tem que parabenizar a atitude do secretário, pois me ligou pedindo onde era a situação, como que poderia resolver. Eu acho que, independente de oposição ou situação, é o serviço deles buscar a melhoria dessas estradas. Isso me deixou muito feliz, dele vir me procurar para querer saber como realizar o trabalho, o que teria que ser sido feito. Espero que assim seja feito agora, né? Que seja cumprido isso e que seja realizado esse trabalho para essa família lá. Enfim, também fico chateado, pois estava na estrada no sábado de manhã e acompanhei, nas raras vezes que ouço, o programa do nosso município, do informativo, onde que, colega Franci, eu vi que você relatou ali que você não estava aqui no município e que, graças a Deus, as coisas evoluem. Mas para as coisas evoluírem, tem que ter um começo, né? E, infelizmente, esse ano parece que nós estamos comemorando 60 anos de... 66 anos de emancipação, né? Tá certo, desculpa. Mas parece que é só 5. Parece que só existiu essa administração aqui em Campinas. E fiquei muito feliz também pelo Sérgio ter explicado essa questão. O que, como foi recebido em 2017, como foi trabalhado para ter feito os alvarás, como aquela administração daquele mandato teve que se esforçar para colocar o nosso hospital em dia e hoje receber os recursos que estão sendo empregados, hoje ter a SAMU, hoje ter o bloco, hoje ter o laboratório. Porque as coisas, exatamente, tem que dar uma continuidade. E se o cara não dá continuidade, é muito burro mesmo, né? É a mesma coisa que a gente fala. Ah, temos a ponte, mas foi dada uma continuidade. E eu acho que isso é aplausível. O cara tem que dar maior palmatória para quem continua. Mas você lembra do passado. Lembra das coisas que aconteceram. Que eu acho que ninguém constrói tudo sozinho, né? Seria isso. Minha saudação, minha boa noite a todos e uma boa semana.
Próxima vereadora, Tânia.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste, o pessoal que está na nossa casa hoje à noite, meu boa noite. Como a Tere falou, eu e ela estivemos em Brasília semana passada, visitamos diversos gabinetes de deputados, senadores, ministérios, entregando nossas demandas. Inclusive, a gente teve promessas também do Ministério de Recursos para a nossa cidade. Participando da audiência pública lá, né, com a bancada gaúcha, o nosso pedido de continuidade da RS, da obra da RS 211, eu acho que foi bem aceita e o que a gente falou com os deputados, todos mostraram total apoio. Enfim, a Tere já comentou, não vou repetir as coisas, foi muito aprendizado, conhecimento, solicitações, como todos dizem, sementes plantadas e que a gente espera, né, retornar nesse plenário e com o resultado dessas nossas visitas, dessa viagem. E quero agradecer também ao secretário Emerson e o diretor do Hospital Sérgio, que estiveram aqui esclarecendo a nossa população, porque realmente as coisas às vezes são mal interpretadas e as explicações são bem-vindas.
Colega.
Colega vereadora, depois tu me concede uma parte? Com certeza.
Já que você está falando sobre o Sérgio ali, eu queria pegar um gancho e... Fábio, você falou na tribuna agora que não avisei ninguém que vinha o Sérgio, que vinha o secretário. Se você puxar a live de segunda da semana passada, que você me fez uma pergunta dizendo que achava que eles estariam segunda-feira passada ainda. Eu disse que por motivos pessoais eles não iriam vir segunda passada, mas sim essa segunda aqui eles estariam presentes para esclarecer os assuntos. E sim, eles vieram. Então, eu acho que não, se não ficou esclarecido segunda, através da live da Rádio Campinas...
Me dá uma partezinha também, colega?
Com certeza.
Eu acho que a gente não pode se basear em live, mas sim num regimento interno da casa. A gente tem um regimento interno, existem leis, a gente tem que obedecê-las. No regimento interno da casa diz que quando for alguém convidado, tem que ser oficializado e todos os vereadores têm que saber. Independente se tu falou na tribuna aqui ou na casa, e se eu tiver errado, assessor jurídico, não sei se, né, eu acredito que tem que ser oficializado.
Então, eu peço desculpa que eu não sabia, por até por um motivo que eu peguei lá atrás, na outra administração, num dia que ocupou a tribuna aqui, o presidente da Reintegração Norte do Estado, que também eu não fiquei surpreso, até eu era o segundo secretário na época, fiquei surpreso porque ninguém falou nada, ninguém colocou nem no grupo do WhatsApp aquela vez lá. Eu não lembro quem que era o presidente. Então eu vim na mesma linha, né? Peço desculpa, na próxima prometo de não errar. Obrigado.
Eu quero aproveitar também a oportunidade para me manifestar. Então, dizer para o colega vereador Fábio que realmente, realmente assim, ó, me chamou atenção quando você falou da administração onde o nosso prefeito hoje, ele era vice. Mas você se esqueceu que você apoiou na última eleição o prefeito que estava. Tu apoiou agora? Você não apoiou o MDB? Você não estava junto com o MDB agora? E quem era o prefeito da época?
Quem
onde?
Era o candidato a prefeito agora? Rosângela, quem teve MDB?
Mas ele não estava junto com o MDB na coligação?
Tá.
Era o vice. Ah, você já se esqueceu?
Mas eu estou falando alguma coisa de...
Questão de ordem, questão de ordem, gente.
Fábio, então assim, ó.
Aí tu quer falar o quê, Teiro? Tu foi secretário do MDB por quanto tempo?
Eu fui.
E TI agora tu tá...
Senhores, ordem, ordem na casa. Senhores, ordem na casa.
Não te concedi a palavra e você tenha respeito.
Ah, tu também.
Viu? Vamos voltar com a...
Não, eu vou terminar.
Com a palavra da Tânia.
Eu vou terminar.
Senhor presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem, exatamente. Você vai pedir a palavra, você vai falar na próxima sessão. Agora eu pedi a palavra e a vereadora colega me concedeu. Então tem coisas que realmente você fala aí dos recursos que foi o colega Creral que falou aquela vez, que realmente tiveram sim que dar um que não podiam por causa do processo. Por causa do processo. Prejudicou sim. E todo mundo estava preocupado, Fábio. A nossa população estava preocupada. Tá? Tu quer me respeitar? Tu quer me respeitar? Tá? E realmente sim, Fábio. Todos os prefeitos que passaram deixaram sim a sua marca. Eu não estou dizendo que teve o prefeito A, o prefeito B, que não fez as coisas. Mas agora, olha o que nós temos hoje na saúde. Nós temos pediatra. Quantos anos que...
Senhor presidente, é uma questão de ordem. Ela pediu a palavra para falar da fala da colega vereadora.
Exatamente,
ela está batendo no meu colega.
Ela me concedeu.
Isso acho que não.
Ela
né?
me concedeu. Tá?
Mas é para você falar
assim,
do assunto
tem
dela.
Tem coisas que realmente que foram feitas na outra administração, porque eu não estava na outra administração, e que estão sendo feitas agora. A gente tem que admitir. E nós temos...
Tu fala de mim, do MDB?
Não.
Na eleição do Geison e do Ademar, tu saiu...
Pessoal,
batendo
questão
no Paulinho,
de ordem, colegas vereadores, tá? Questão de ordem.
Então realmente, colega vereador Fábio, tem coisas que realmente foram feitas a mais. Estão sendo feitas...
Com licença,
também.
Pessoal.
Então, vamos aceitar.
Vamos encerrar. Vamos parar por aqui. Tudo certo. Uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção. E meu boa noite. Era isso, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.